para com uma pistolinha, parece que a pessoa tá te mirando uma pistola na testa. É bizarro, né? Como que não ia dar merda?
A gente zoava também, né?
Cara, isso é muito louco, né? Coçar o nariz, né?
É muito incômodo usar máscara com barba. Aperta e fica entrando pelo no teu nariz, passando na tua bochecha, e tu coça e dá fit punk. Tu perdeu a habilidade do teu cabelo crescer.
É que eu tava meio bêbada.
Eu me sinto o Drácula, sabe? Porque eu não vejo mais o sol.
Oi, tem alguém na linha, gente?
Não importa. Ah, vamos tudo a merda então. Sério mesmo? Mas foi só isso então, pode falar a próxima pessoa.
Quem não escutou, não escuta mais.
Oi, a gente ficou em silêncio. Meio endurecido.
Nossa, mas eu tô sentindo que vai ser chato esse programa.
E o BBB, né, gente?
Ah, espera aí, eu não tô conseguindo explicar. É que eu me lembrei do choque do lazer lá, sabe?
Com pedraria, tipo joia na máscara.
Nossa, parece a Jade, de certo.
Pra ostentar.
Tem como ter febre psicológica?
Ei, estamos inclusive te vendo.
Oi, meu nome é Augusto Carvalho e eu dou tchau pras pessoas na câmera.
Com a câmera desligada.
É muito tempo dentro da caverna.
Então, né, gente, eu acho que é The Walking Dead, legal. Uma penada. Pois é, né?
Fala o que tu quiser aí, aqui não tem ditadura da fala, o que eu tenho que falar. Tu fala o que tu sentir a vontade de falar, o que tu quiser falar.
Instagram, então, é fora? Como é que
é? Ai, como é que é? Nesse episódio, eu me senti um corredor que deu tiro de partida e eu saí tropeçando, mas eu consegui chegar no final. Essa é a minha sensação. Nossa, meu Orkut eu fiz, daí eu te adicionei e nunca mais.
Tá muito flopado.
É, né? Só como eu sou idiota.
Não tá, galerinha. E nós estamos de volta.
Tá começando mais um Fora de Forma, eu sou o Augusto Carvalho.
Eu sou a Dani Brunner.
E eu sou a Jéssica da Rosa.
E hoje... Nossa, que saudade que eu tava disso aqui.
Sim!
Nós estamos de volta!
E hoje, será que a gente vai falar sobre quarentena, sobre Covid? Fica aí a indagação, né?
Sobre isolamento social.
Isolamento social.
Distanciamento.
Pois é, isso é interessante, né? Qual é distanciamento, isolamento, é social, é físico, que é? Como é que vocês estão? Vocês estão fazendo quarentena? Como é que tá?
Quer falar, Dani?
Pode falar, já.
Ah, eu tô fazendo um distanciamento social desde a segunda metade de março, mais ou menos.
Uhum.
E eu tenho saído só pra ir ao banco e ao supermercado.
É, tu tá desde o começo, então, né?
É.
Foi ali onde começou, né?
Aham. É, dia 20, 20 e poucos ali, 18, isso. Por aí.
E tudo ali?
Eu tô trabalhando, né?
Sim.
Então, eu tô num semi, né? Então, pego transporte, né? Tô tendo contato, às vezes nem sei, né, se tô tendo contato com gente já contaminada ou não. Mas tô evitando de sair, assim que eu chego em casa, tô evitando de sair. Claro, né, que eles têm que ir no mercado, enfim, né.
Uhum.
Mas tirando isso, tô evitando de sair, então... Mas não tô 100%.
É, eu comecei, acho que foi dia... Eu não lembro se foi dia 13 ou 17 de março. E eu tava bem hardcore, assim, de não sair pra nada, sabe? Daí depois eu tive que sair, né, pra ir no banco também, né, pegar dinheiro e tal, e ir no mercado, né, eu tô indo uma vez por semana no mercado, assim, eu vou aqui no mercado no dia, que é perto de casa, e eu vejo bastante, tem pouca gente indo, assim.
Sério?
Aham, não, os horários que eu vou, eu deixo pra ir, tipo, 2 da tarde, 3 da tarde, e sempre dia de semana, assim.
Uhum.
Porque ainda tem um monte de gente trabalhando, né, daí eu aproveito esses horários, que horário comercial, né.
É, os dias que eu fui, eu notei bastante gente, assim, nos primeiros dias ali, depois, ali na segunda quinzena de março, eu tinha bem pouca gente circulando.
É, exatamente, já, eu também percebi isso.
Depois aumentou consideravelmente, assim, no mercado e tal.
É, nos primeiros dias, tanto no transporte, né, no trem, bem vazio, às vezes me dava até um pouquinho de medo de...
Uhum.
De pegar o trem, mas agora tá, posso dizer que tá quase 100%.
E tu tá pegando trem e tu pega ônibus lá também?
Não, não precisa, porque tipo, eu desço na estação lá, dá uns 10 minutinhos de caminhada, bem tranquilo. E a cidade também, né? No começo a cidade dava um pouquinho de medo de caminhar lá. No
Porto Alegre, né?
Dava um pouquinho de medo de caminhar de manhã cedo, assim, vazio. E muito bizarro, né? Foi muito de uma hora pra outra.
É.
Tipo, em uma quinta-feira, eu lembro até hoje. Tipo, uma quinta-feira eu fui trabalhar normal o movimento. E na sexta-feira já estavam os decretos tudo nas lojas, sabe? Tipo, tudo fechado. Uhum. E quase ninguém na rua. Mas agora, nessa última semana, já tem bem mais gente.
É, eu fui muito surreal a primeira vez que eu fui no centro, assim, pós-quarentena, assim, né? Pós, que falaram que era pra ficar em casa. Daí eu demorei um tempinho, né? E fui, assim, nossa... É, um bagulho muito estranho, assim, muito diferente. Pouquíssimas pessoas e muito velho, assim. Virou até meme, mas é porque era muito real.
Sim.
Muita gente velha, assim, andando, sem máscara.
Doido isso, né?
É. E como é que tem a máscara no trem, Dani? Tá porcentagem, assim, muita gente, pouca gente?
Um pouco mais da metade das pessoas estavam usando. Até quinta-feira, que foi o último dia que eu trabalhei. Daí sexta foi feriado. E... Só que eu vi que foi liberado um decreto ontem. De que agora o uso vai ser obrigatório. Então quem não tá de máscara nem entra. O que é muito bom, né?
Ah, aqui em São Leopoldo já tá valendo esse decreto. Eu fui no centro sábado de manhã e uma senhora tentou entrar no supermercado sem máscara e não pôde entrar.
As pessoas são teimosas ainda, né?
Ela, tipo, ela já foi falando assim, eu não vou poder entrar, né, sem máscara. E aí o segurança disse, não, a senhora não vai poder entrar.
É?
Sim.
Esses dias o Maicon também chegou na porta do mercado e viu a placa, ele nem tentou, sabe? Ah, é bom senso, sabe?
É.
Sim, né? Pra que mais um estresse ainda, né? A gente já
Exatamente.
Tá assim.
Já tá numa situação complicada, né? As pessoas ainda têm outras situações paralelas, né? Pra se estressar.
É. E no mercado que a gente tá indo, eles estão medindo a febre também. Não sei se vocês já aconteceu com vocês.
Não.
Comigo não.
Com aquela pistolinha, sabe?
É.
Não é pistolinha, né? Que eu comparo com uma pistolinha. Parece que o pessoal tá te mirando uma pistola na testa. No hospital eu tô acostumada, porque cada hora que eu tenho que trocar de setor, eu tenho que passar por uma triagem. Aí já acontece, eles medem minha febre o dia inteiro no hospital. Mas no mercado foi a primeira vez que eu percebi. Eu até achei interessante.
Tem empresas, né, fazendo isso também com os funcionários.
Também, isso também. É bizarro, né?
É muito estranho.
Hoje a gente tava conversando sobre isso, eu e o Maicon, sobre quando normalizar, né? Quando normalizar e se normalizar.
Vamos no quando, né? Não vamos
As mudanças, né? Vamos tentar ser um pouquinho mais positivo, né? Não, como será que vai ser, né? Tipo, show, por exemplo. Uhum. Não vai voltar a ser como era antes. Não pode.
Não, não vai voltar.
Não pode ser. Não, né?
E a gente vai acabar acostumando com uma nova forma de viver, eu acho.
Eu acho. E daí a gente vai pensar, tipo, olha só como é que era antes, né? Como que não ia dar merda?
É, né? A gente zoava também, né?
Uhum.
Pra quê?
Avacalhava, assim? Né?
Muito, nossa.
Ficava tudo um grudado na nuca do outro ali nos lugares.
Sim. Ah, e compartilhando copo e coisa, né? Nossas festas, né?
Canudo,
Nossa, mas assim, ó.
Cara, isso é só... muito louco, né? Porque são uma série de hábitos, assim, que a gente tem e cresceu com isso.
Encostar na cara.
Encostar na cara.
Meu, eu acho que eu encosto umas 4 mil vezes por dia. Eu só percebi agora, sabe?
Aham. Uhum.
Ah, sim.
Coçar o nariz, né?
Principalmente de máscara, né?
Vai, eu coçar o nariz, assim, eu coço por cima da máscara, porque eu tenho rinite, então meu nariz tá toda hora coçando.
Sim.
E é muito angustiante, assim, tipo, eu levo a mão e opa, a mão para, assim.
Agora eu vou desabafar uma coisa de máscara. É muito incômodo usar máscara com barba. Vocês não têm noção.
Tipo, imagina.
Aperta e fica entrando pelo no teu nariz, passando na tua bochecha, ele tu coça e dá mais, hein? Eu acho que...
Pra quem tem barba, tem alguma recomendação específica?
É, eu acho que é tirar, né?
Não, tá, sim, seria o certo, né? Mas, tipo, tem que usar uma máscara maior pra tapar a barba toda. É que, tipo, a do Michael não é muito grande, daí consegue tapar com a máscara.
É, a minha, quando eu coloco a máscara, tipo, a barba vai indo pra trás e fica no meu pescoço.
Sim,
assim.
Sim.
Nossa.
E daí, no caso, acaba
saindo. O ideal seria tirar mesmo.
Eu acho que eu vou acabar tirando. Eu, tipo, todo mundo falando, vamos rapar o cabelo. Eu queria entrar nessa vibe, mas eu não vou entrar nessa vibe, porque eu já tenho o cabelo rapado. A minha vibe de quarentena é deixar sem rapar.
Mas o que tem a ver o cabelo? Eu não entendi qual é.
Porque quando tá muito tempo em casa, entediado, tu quer mexer no cabelo, né?
Ah, tá.
Eu já vi.
Vai crescendo.
O meu não cresce, o meu já tá. Eu cortei em setembro do ano passado e ele continua curto.
Nossa, tu perdeu a habilidade do teu cabelo crescer.
Perdi, eu acho.
Perdi. Eu sabia. eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Do que vocês estão com saudade desde quando começou isso tudo?
Eu tô com saudade dos meus amigos. Inclusive ontem me deu uma bad desgraçada. Fiquei muito triste.
Por que não mandou um vídeo, não mandou uma chamada?
Porque eu tava meio bêbada. E olhando uns clipes. E eu e o Michael, a gente começou a assistir uns clipes da época dos VCDs, sabe?
Bah!
Claro.
Eu não sei se vocês lembram daquela banda Camelot.
Sim!
Aí a gente olhou um clipe que o Chakra participa, sabe?
Nossa,
eu quase morri. Eu quase morri de nostalgia. Aí eu fiquei muito triste.
Não, era o Camelot que tinha um clipe com o Saruman?
Nada, eu já não me lembro.
Eu lembro que tinha no VCD.
Mas pode ser.
Do Saruman falando.
Aí a gente fez um especial VCD aqui em casa. Só dessa época. Me deu muita saudade do pessoal.
Mas o que mais? Aí, Jéssica?
Cara, esses dias eu peguei e fui escutar Épica, que é uma coisa que eu escutava há mil anos atrás, né? Épica e tinha uma outra banda, Paradise Lost.
Paradise Lost.
De metal.
Ah, assim. Paradise. É muito bom.
E eu veio a música assim na cabeça e eu, cara, vou procurar, botei no Spotify, lavando a louça e escutando Paradise Lost.
Ah, nostalgia, né?
Eu tô pesquisando bastante coisa nova, escutando bastante coisa nova, assim. Eu tô curtindo, essa pesquisa. Mas falem mais aí, que vocês têm saudade e tal. A Jéssica não falou nada.
De nada.
A Jéssica não tem saudade de nada.
Ah, eu tô com saudade de, tipo, sei lá, assim, andar na rua e pegar um sol, sabe? Por um tempo, assim, tipo, uma hora, tipo, tá andando na rua e tal.
Passear, né? Tá,
passear um pouco, assim. E quando eu saio na rua, né, nesses dias, assim, que eu tenho saído pouco, eu me sinto o Drácula, sabe? Porque eu não vejo mais o sol. Eu vejo o sol da minha janela né? Que é muito diferente tu ver o sol da rua.
Ah, é que tu mora em apartamento, né?
É, tem.
Eu vou ali pra frente e fico que nem um cachorro. Pegando sol, assim, no cantinho.
Escorado no muro, assim.
Lambendo o próprio saco. Não.
Desnecessário. Hoje eu perguntei pro Dudu se ele tava... Porque o Dudu tá sem aula também, né? Aí eu perguntei como é que ele tava, se ele tava se sentindo meio solitário e tal. Ele disse que não. Tudo bem. Tá gostando.
Ô, a nossa galera que joga videogame... Nossa, isso é muito bom, assim, já tem um conforto, assim, de não tirar
eu fico pensando,
muito.
Tipo, eu já sou uma pessoa mais introspectiva. E eu tô sentindo falta. Tipo, imaginando quem é mais, assim, né? Tem essa necessidade de socializar pra caramba. Deve tá sofrendo.
Eu tô com muita saudade de abraçar.
Isso eu não sei se é uma coisa que vai voltar 100% também.
Pois é.
Ah, é verdade.
Vocês ficaram quase...
Cumprimentar as pessoas, né? Assim, com um abraço.
Isso, é.
Nossa, no começo, assim, é muito estranho, assim, né? Quando tu vê alguém e não sabe como é que vai ser, o quanto se aproxima. Nossa, no mercado, assim, não sabe... as distâncias, né? As distâncias vão mudar, assim. Os círculos de
tipo, agora eu tive que dar um pulo ali na minha mãe pra buscar um negócio. E é ela dentro do pátio e eu escorada no carro, assim, porque, tipo, eu tô no hospital, né? Então é meio complicado de ficar tendo muito contato, mas é muito bizarro. Daí ela vê o Dudu também, ela é super carinhosa com o Dudu, né? Ela abraça, nossa, e tal, e agora não dá, daí ela enche o olho de lágrima. Ah, é bem difícil.
Vocês estão quarentenados com quem? Ou na quarentena com quem?
Eu com o Maico, Dudu e a Gaia e a Zelda.
Eu com a minha mãe.
Eu e o Zen só. Minha mãe ficou lá com a minha tia, né? Que ela trabalha lá.
Ah, aqui em casa o Lois também.
Ah, bom, mas o Zen tá sendo assim, ó, uma companhia muito boa, assim. Às vezes eu me deito assim pra dormir. Daí ele fica deitado nas minhas pernas, que ele gosta de dormir. E é muito bom ver ali uma vidinha ali, uma respiraçãozinha, sim, sabe? O quanto é. Eu não sabia o quanto era importante pra mim até acontecer isso, assim. E o quanto um bichinho de estimação é importante.
Ai, é muito terapêutico, né?
É foda, né?
Ah, eu já tinha, assim, uma sensação parecida antes. Porque eu tinha períodos que eu ficava sozinha em casa muito tempo, assim, né, com a Lois. Então eu já tava meio que acostumada.
É, por opção, né?
É, eu também, eu sou acostumada a ficar sozinho, mas quando precisa ficar sozinho é outra coisa.
Né? É, muda, né, a circunstância.
Eu acho que muda a percepção, é. O que vocês estão assistindo, escutando, fazendo?
Eu tô mais assistindo videoaula.
Beleza.
Não, mas é que eu realmente eu saí de uma rotina de ficar muito em casa e eu tô numa carga horária meio punk agora, então, tipo, eu não tá rolando, tipo, eu chego em casa e vou dormir ou eu assisto videoaula, não tô assistindo nada assim de diferente. Só final de semana mesmo, né?
Tá. Bah, oh, mas muito legal isso que tu tá fazendo, né? Que eu não sei o que é.
Obrigada.
E tu, Jéssica?
Ah, eu tenho assistido bastante séries. Eu tô meio afastada dos estudos, assim. Porque eu terminei o mestrado, né? Tô me sentindo numa ressaca, assim. Até esses dias eu tava conversando com uma amiga. Ela me sugeriu abordar, assim, na minha página profissional, né? Algumas coisas que eu trabalhei na minha pesquisa. E eu disse, cara, eu tô com uma ressaca disso.
Ressaca acadêmica.
Então, uma ressaca acadêmica e bada, no momento
pouco.
Não tem como fazer, né? Não consigo, né? Já tentei e tal. E aí, hoje, surpreendentemente, aliás, ontem, né? Eu tava assistindo uma série que eu tô gostando muito, que é Outlander. E aí, teve uma cena que me disparou, assim, com um lance que eu abordei na minha pesquisa. E aí eu escrevi um texto.
Isso é legal, né? Como muda a produtividade, né? Quando a gente tá em quarentena.
Muda muito, tá?
Eu comecei a fazer aquele Duolingo, vocês conhecem?
Sim, eu faço também.
Sim.
É. Ah, vamos. Mas eu não te vi lá pra adicionar.
É? Mas eu tô lá.
Me ADD lá. Me ADD lá pra gente. É, nossa, tá muito bom, assim. Eu adorei. Acho que muitos anos atrás eu fiz lá, mas não fiz nenhuma aula, só criei a minha conta. Daí agora eu tava escutando um podcast e um cara me recomendou, né? Me recomendou não. Um cara recomendou o Duolingo pra passar um tempo, estudar a língua na quarentena, né? E daí eu comecei e fui, né? E é muito bom porque ele é todo gamificado, então me dá muita motivação, assim, de entrar todo dia e estudar. Comecei com inglês e agora eu já tô indo pro espanhol. Eu quero fazer o básico, pelo menos o básico de várias línguas, assim, que era alemão, italiano, francês, né? Tô fazendo exercício também.
Eu fiz o inglês um tempo, no primeiro ano do mestrado, acho que foi. Eu usei o Duolingo, depois eu acabei meio que abandonando.
É que o Duolingo enche o saco um pouco, né?
É, enjoei, assim. De...
É, e tipo, eu desanimei porque eu tava com 100 e poucos dias de ofensiva e eu perdi.
Eu acabei de perder, eu tava com 28. E perdi porque eu fiquei 3 dias sem internet.
Ah,
no meio da quarentena.
Nossa.
É. Porque daí arrebentou os fios aqui, daí eu liguei pra lá. Foi na quinta, eu acho. É. Daí os caras falaram, olha, só tem gente no sábado de tarde. Daí voltou, eu perdi a minha ofensiva, mas hoje eu já vou começar de novo depois.
Cara, daí, tipo, pá, perdi cento e pouco, sabe? Daí eu. Uhum. Eu desanimei, meu celular tava com pouco espaço, ele ocupa espaço pra caramba, né, no celular.
Pois é, tem isso, né? É,
eu faço no computador.
Ah, tá. Aí eu troquei de celular, daí agora tem mais espaço, daí eu instalei de novo essa semana. Tô com 4 dias de ofensiva.
Legal. Ah, dá pra fazer no computador.
É, eu não sabia também.
É. Eu sou o tiozão dos computadores, né, o tiozão dos computers. Não... Esse negócio de celular aí, pra mim, não... é muito complicado pra minha cabeça.
Ah, mas computador de mesa, né? Também, tipo, pra isso eu sou bem conservadora, prefiro também.
Uhum. Sim. É a conexão da família com Deus. Tá, tô fazendo o exercício também, que...
Ai, abandonei também. É... Ah, eu comecei a fazer yoga e tudo, fiz. Uhum. Acho que umas 2-3 semanas, assim... Não.
É. Eu tinha uma bicicleta ergométrica lá na frente, jogada lá, velha, que acho que minha tia emprestou pra minha mãe e nunca foi usada. Deu passe, dei uma geral nela, limpei tudo e trouxe aqui pra dentro do meu quarto, né? Daí eu fico pedalando e escutando podcast, alguma coisa.
Ah, legal, daí.
Teve uma coisa que eu descobri, que são vídeos... tipo, o cara põe a câmera numa bicicleta e vai andando, sabe? Então eu coloco e parece que eu tô andando nos lugares, assim, daí eu me concentro e vou bastante, assim. Mas tá tri bom, assim, fazer exercício.
Sim.
Eu sinto que eu tava precisando, sabe? É bom até pra cabeça.
Não, assim. Claro, né?
Eu me desmotivei a fazer exercício porque aqui onde eu moro é muito barulhento, né?
Uhum.
E pra fazer yoga, tu precisa de um pouco de silêncio.
Ai, sim, né?
Porque é junto com meditação, né? E eu me dispersava muito fácil. Daí eu enchi o saco, assim, porque eu não conseguia manter a concentração.
Uhum.
Daí acabei desistindo, assim.
É,
durou algumas semanas.
Tu acaba ficando mais frustrada do que...
Uhum.
Do que...
Exatamente.
Né? Não, vou fazer mais essa merda de yoga aqui.
Mas recomendo, é um exercício muito bom. É ótimo pra alongamento.
É, eu andei fazendo umas aulinhas por causa da meditação, daí a meditação leva ao yoga, né? Mas eu também não segui. Meditação eu continuo fazendo, mas yoga fiz algumas poucas e parei.
O que vocês estão lendo? Se estão lendo?
Eu recomecei o Guia do Mochileiro das Galáxias.
Ah, que legal.
Eu tô lendo... Pode falar.
Não, eu ia falar, tu acho que foi no Instagram, em alguma coisa, que eu vi que tu tava lendo A Torre de novo, não?
Aham, eu tô terminando Canção de Suzana. Tô aproveitando pra ler no trem.
Ah, no trem é ótimo ler.
E o que que tá achando?
O que eu vou te dizer, né? Bah, não tô gostando.
É mesmo?
Aham. Não sei, eu cheguei numa parte que eu... Que eu só, eu, tipo, eu quero terminar porque faz anos.
Pra terminar.
Faz anos que eu tento. Ai, sim, faz anos que eu tento terminar essa série, tá difícil. Mas, pá, eu tô numa parte. Eu só não vou falar qual é a parte pra não dar spoiler mesmo, mas. Eu tô numa parte muito chata, meu Deus.
E tu, Jéssica?
Eu tô lendo o primeiro livro da série Outlander.
Ai, não sabia que tinha livro.
Na verdade, a série. A série é baseada nos livros, que são maravilhosos.
Tá gostando?
Ah, eu tô adorando. Fazia muitos anos, assim, que eu não lia um livro de romance, assim, de narrativa, que me prendia tanto a atenção e que eu ficava muito empolgada. E aí tá acontecendo, assim, bah, isso é o plus da minha quarentena.
A tua quarentena tá toda trabalhada no Outlander.
Sim, eu tô super feliz.
Nossa, tô muito. Eu acho que fazia tempo que eu não conversava, então eu tô meio destrenado. não sei se vocês têm alguma coisa pra dizer.
E o BBB, né, gente?
Não, acabou o BBB.
Acabou, todo mundo órfão.
Acabou o BBB. Eu nem acompanhei, nem.
Nada?
Nada.
Ah, não acredito.
Via, paralelamente, assim, ó.
Eu não olhei nenhum capítulo, mas eu soube tudo que tava acontecendo por causa do Twitter.
Sim, Twitter. Twitter, tá.
Eu via no Instagram e no Facebook alguma coisa, assim, mas...
Não... É, o Twitter fez cobertura tempo real, assim.
Não, olhei também.
E tu curtiu, Dani?
Cara, eu achei muito massa. É, eu acho que foi bem uma... Bem como falaram, né? Uma edição bem histórica. E eu acho que essa polêmica toda que deu em relação a tudo, né? Foi machismo, foi racismo, foi macho escroto, foi tudo. Uhum. Eu achei bem massa essa edição, achei que foi uma edição bem importante. Claro, né? Não dá pra querer militar em cima de reality show, né? Mas, mas eu achei bem legal, achei bem importante.
É, tudo é um produto da cultura, claro. Né? Mesmo sendo um reality show, né?
Eu tenho uma certa desconfiança, sabe? Porque eu não sei, porque parece que as coisas são meio que forçadas a funcionar de um jeito pra provocar discussão. Elas não acontecem pelo fato simples das pessoas estarem lá e das pessoas serem...
Ah, não, com certeza.
Terem posições.
Com certeza, TV.
Daí eu fico pensando assim, cara, tipo, aonde você quer chegar com isso, né?
É.
Pro bem e pro mal, né? Claro.
Sim.
Pro bem e pro mal, né? Aonde você quer chegar com isso?
Né? É, tem toda a questão da... Pode falar, gente.
Não, eu fico me questionando, assim, em relação a isso.
Sim, tem toda a questão da... Eles levam as pessoas ao extremo, né? Não é só a convivência. Tem a questão da falta de comida, tem a questão de toda segunda-feira tinha um joguinho da Discord. E geralmente era pra, tipo, ficar detonando um ao outro ali na frente, né, na cara um do outro. Então, realmente, leva as pessoas ali, tudo leva, né? A dar aqueles barracos lá que depois era tudo comentado no Twitter.
Esse lance de jogo da Discord, ele sempre teve ou foi nessa?
Eu não sei, não sei porque eu não acompanhava nos outros anos.
Uau, porque isso aí é bem foda mesmo, né? Imagina a pressão.
Ah, sim.
Eu tinha o Pedro Falcão, não sei de qual edição que ele era, que ele era jornalista de games, então eu conhecia ele, né? E daí, em algum podcast ele comentou sobre o Big Brother, né? Daí perguntaram se era fake, como é que era, ele falou que eles não pedem pra tu fazer nada, sabe? É realmente tu que vai ali. Só que ele falou que a edição, ela transforma todo mundo.
Ah, transforma muito.
Uhum. É que eu acompanhei muita coisa quando eu tava em casa, ainda eu acompanhei bastante coisa no pay-per-view. Uhum. Então dava pra ter uma noção, assim, de tu não ir só atrás da edição, né? Sim.
Mas não, é muito monótono o pay-per-view?
Não, mas eu não ficava o dia inteiro olhando, né? Eu olhava em horários, assim, que eu realmente não tava fazendo nada. Mas, tipo, alguns barracos que aconteceram, eu acompanhei pelo pay-per-view. Então, eu consegui ali ter aquela crítica ali, aquela noção de quando a edição, depois na hora do programa,
sim,
manipulava, né?
Tem uma coisa, tu tava falando disso e me veio de uma coisa que eu tenho, que é quando eu vejo uma coisa ao vivo, parece que é mais legal, assim. Espera aí, eu não tô conseguindo explicar. É que eu me lembrei do choque do lazer lá, sabe? Eu lembro que eu era pequeno e eu vi ao vivo aquilo. E cada vez que eu vejo repetindo aquilo, né? Eu penso, nossa, que legal, eu tava junto quando aconteceu ao vivo. Sabe? É, quer dizer, que legal, não, né? Porque o cara tomou um choque, né? Mas... essa
sim,
sensação de ver, eu fiquei imaginando, porque tu viu umas tretas ao vivo, né? Como é que é? Tu também sente um negócio assim, eu tô vendo a treta agora quando tá acontecendo, assim.
Sim, eu acho que isso é geral, né? Todo mundo sente isso. Tipo, até qualquer coisa, acidente, qualquer coisa que tu vê ali. Sim. Tipo, eu tava lá.
Ah, sim.
É.
Eu até compro a camiseta. Treta do BBB, eu vi.
Eu fui. eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês.
Oba,
sobre normalidade. O que vocês pensam sobre isso em relação à pandemia, à quarentena?
Se...
Em que sentido da normalidade se... Como tá?
O retorno a uma normalidade, assim.
O que
vocês acham disso?
Eu acho que a gente vai ter um retorno a uma nova normalidade, né? E que vai sendo construída. Não sei como é que vai ser.
É, eu não sei quando vai ser. Mas eu acho que algumas coisas, principalmente coisas assim, sanitárias, né? Vão mudar bastante. Mas talvez depois que surgiu uma vacina, eu acho que a gente vai conseguir se aproximar, tipo, o que for assim, possível se aproximar do que era antes, mas 100% o que era antes eu não acredito não que vai voltar.
Mas será que a gente não esquece e acaba voltando a cometer as mesmas coisas? Os mesmos erros?
Não sei dizer.
Porque, tipo...
Não sei, porque tá muito bizarro. Eu falo, tipo, por mim, sabe? Não quero responder pelos outros. Mas, às vezes, quando eu tenho... Por exemplo, quando eu tenho que ir no mercado, sei lá, 2 dias seguidos, eu já me sinto muito estranha. Eu me sinto irresponsável, sabe? Então, eu acho que dependendo de como isso vai afetar a gente, os números já estão... Já tá bem difícil, né? E eu acho que a tendência é piorar bastante. Eu acho que daqui a 2 semanas vai estar bem pior. E se eu já tô com esse sentimento agora, eu acho que vai ser bem pior depois.
E tu, Jéssica, que ideia tu tem sobre isso?
Ah, eu concordo com vocês, assim, eu acho que um retorno efetivo, assim, ao que era antes, eu acho que não vai acontecer. Acho que a gente vai voltar a fazer algumas coisas, mas de um jeito diferente. Acho que sempre volta de um jeito diferente, eu acho. A gente vai inventar maneiras de lidar com isso, assim, de outras formas, talvez.
Eu fico muito na questão da fisicalidade, assim, de... Da proximidade, né? Como vai ser, por exemplo. Eu sempre fui muito do contato físico, sabe? Então eu vou ter que reaprender. Eu fico imaginando como vai ser a nossa primeira reunião, assim, depois, quando todo mundo se reunir, como é que vai ser, sabe?
Nossa, o pessoal vai estar frenético.
Bah, demais.
E a cautela, né? De como a gente vai estar cauteloso, assim, no começo.
Nossa, quando eu vou no mercado, assim, já fica uma sensação muito estranha, parece um velho oeste, assim. E tem eu sinto que tem um julgamento no ar, quem tá de máscara, quem tá sem máscara, sabe? Rola todo uns olhares, assim.
É, agora vai estar todo mundo de máscara.
É, eu espero, pelo menos.
Não, mas é lei, né? Tipo, não pode não estar de máscara, mas...
E vocês já estão pensando em fazer umas máscaras diferenciadas, legais?
A minha mãe tá fazendo.
E a minha também.
Será que vai virar uma tendência, assim, tipo, de moda, máscara e tal?
Eu acho.
Acho que já tá virando, na
já
verdade.
Tá, né?
É, eu já tô vendo algumas coisas bem bizarras, inclusive no Instagram. Tipo, com pedraria.
Bah!
Ai, gente. Ai, o ser humano é muito ridículo, meu Deus.
Com o quê?
Com pedraria, tipo, joia na máscara.
Nossa, parece a Jade, de
certo. É um negócio pra te proteger, não é pra ser fashion.
Pra ostentar.
Mas eu acho que as coisas... Né? Nossa, até eu queria perguntar se vocês estão tendo algum sintoma, mesmo que seja psicológico ou não.
Ah, eu já tive umas 3 vezes. Corona.
O que tu teve?
Eu fui cansaço, dor de cabeça. Eu tava sendo movida a remédio pra dor de cabeça esses dias. Mas agora eu tô melhor. Mas eu acho que não era, não.
Eu tive umas faltas de ar uns 2, 3 dias antes de dormir.
Umas dor no peito.
Não, a única coisa foi a falta de ar. E eu acho que por isso que não me deu muita pira, assim.
Ah, eu só tive um pouco de tosse, assim, mas eu já tava congestionada antes. Então, e já faz bastante tempo que eu tô com essa tosse, então faz mais do que 2 semanas. Então deve estar com corona eterno.
É. Sim, sim.
Coronão progressivo.
Coronão progressivo.
É.
Mas não tive febre nem nada. Meu parâmetro é a febre. Se tiver febre.
Uhum. É, eu até tava pensando, né? Eu acho que a. Tem como ter febre psicológica?
Acho que não. Porque a febre é uma reação, né?
Não, né? Mas o resto, todos os outros sintomas dá, né?
Ah, daí eu acho que sim.
Tosse, falta de ar, dor no corpo, dor de cabeça.
Sim, a tosse, inclusive, ela pode ser alérgica até. E a alergia, uhum, muitas vezes tá ligada a algo emocional também, né?
É, eu tô espirrando bastante, mas é que, como eu tô ficando só em casa, né, acaba,
né? Ah, rinite, né? Eu também tenho espirrado muito.
Sim, fica.
Na verdade, eu quero pedir a opinião de vocês sobre essa obrigatoriedade sobre ser produtivo na quarentena. É bem desagradável, na verdade.
Uhum.
Sim.
É, às vezes as pessoas não estão na vibe de ser produtivo, né? Tá passando por luto, tipo, passando por isolamento.
Né? Não precisa ser produtivo o tempo inteiro.
Não é legal essa pressão.
Parece que a quarentena virou uma competitividade, sim, né? Pra ver quem faz mais coisas.
Ah, eu, essa questão da produtividade, assim, dessa exigência de ser produtivo, né, durante a quarentena, eu até, foi uma coisa que fez eu repensar os posts que eu fiz pra minha página profissional com dicas, assim, sabe, com sugestões e tal, porque era uma coisa que eu tava vendo muitos colegas fazerem, eu pensei, bah, por que não fazer também, né? Então eu postei algumas coisas, assim, postei dica de filme, de livro, várias coisas, né? Só que eu fiquei pensando que é uma linha tênue, né? Entre tu sugerir, né, que as pessoas façam algo pra se sentir bem, né? E ao mesmo tempo tornar isso uma exigência, né? O modo como tu sugere, como tu coloca isso, muitas vezes vai fazer com que a pessoa tome aquilo ali como uma pressão, né? Tipo, ah, estou sendo pressionada a ficar bem. Ou a fazer alguma coisa de útil. Essa história do útil, sabe?
Exatamente.
É, eu sempre fui meio improdutivo, assim, então... eu não sinto muita diferença. Eu até tô me sentindo mais produtivo agora, assim, na quarentena do que... antes da quarentena. Mas eu acho que é porque é difícil parar, né? E quem é mais ativo, quando para, pira, né? Então, eu acho que a gente cria pra si mesmo essa vontade de produzir e acaba que botando no outro, né? Pra todo mundo produzir. Então, acho que é uma vibe assim, né?
É, eu vejo muito no Instagram, né? Tipo, o pessoal que faz exercício. A galera postando exercício, tipo, se filmando, né, fazendo exercício e postando. Claro que até certo ponto aquilo ali pode inspirar outras pessoas, né, a começar e tal, mas...
Exatamente.
Eu fico pensando o quanto faz mal também, né, pra quem não tá na vibe, pra quem não tá conseguindo fazer nada, sei lá, tipo, essa pressão pra tu tá fazendo alguma coisa.
É mais uma coisa que a gente não precisa agora, né?
Exatamente.
É esse tipo de pressão, né?
Exatamente. Tipo, ah, tu já tá em casa sem fazer nada. Não vai ter outro momento mais propício, né? Pra tu fazer aquilo que tu tava procrastinando, mas... Tu não tá em casa de férias, né? Tu não tá em casa por uma escolha. Tu não... Enfim, né? É um momento bem pesado.
É, e também de pensar assim, tá... Se eu não vou fazer nada, né? Ok, eu não vou fazer nada. Não vou ficar me sentindo culpada por não fazer nada.
Tá tudo bem, né? Não fazer nada.
Tu pode... É, pode não fazer nada de boas, né? Com a vida.
Eu fico me lembrando de como tava no passado e... Claro, né? Que era outra situação. Mas o que me deixou meio angustiada. Com o tanto de tempo livre que eu tava no passado. E eu só consegui voltar a viver, né? Entre aspas. Quando eu comecei a preencher o meu dia com várias atividades. Então, e pensando agora, tipo, tem gente passando por coisas parecidas e não é legal tu sentir essa pressão de estar sempre preenchendo o teu dia com coisas úteis. Úteis entre aspas, né?
Uhum.
Daqui a pouco tu só fica...
É útil pra quem, né?
Daqui a pouco pode ser mais produtivo pra mim, né? Pra minha saúde mental ficar o dia inteiro deitado olhando série do que... Tá assistindo uma videoaula ou alguma coisa assim.
Sim, menos pressão também.
Exatamente.
Né?
Enchendo a cabeça de coisas, né?
Eu tô vendo, assim, que... O que ferrou, assim, foi o meu horário, principalmente pra dormir. Eu tô indo dormir de madrugadaço, assim, e acordando meio-dia.
Ah, é.
Eu também, acontece isso. Eu tô dormindo mais tarde. Antes eu tava dormindo, antes da quarentena, eu tava indo dormir 9, 10 da noite.
Super cedo?
É, bem cedo mesmo.
E agora, assim, ó, meia-noite, 2 horas da manhã.
É, eu tô indo dormir 4, 5 da manhã.
Nossa, viu? É a hora que eu tô acordando.
Mas o tempo de sono não aumentou, não alterou.
É, eu também não, o tempo não.
O tempo de sono se manteve.
E outra coisa assim que eu tô surpreso positivamente é que as outras coisas, tô me alimentando nos horários certos, tô fazendo o exercício todo dia e estudando todo dia. Então, isso pelo menos tá... Eu prefiro que o meu sono esteja desregulado do que esses outros aspectos da minha vida, sabe?
Ah, mas o sono, pá, o sono é uma coisa que eu aprendi a valorizar, assim, no último
ano. Meu Deus, demais.
Ano, de uma maneira absurda,
sim,
né? Porque, pá, a falta de sono, ela acaba com a pessoa.
É, o meu sono é uma coisa muito preciosa pra mim.
Aham. Bom, gente, é isso. Então, estamos retornando aí, depois de alguns meses de hiato do programa. E voltando aí num contexto de quarentena, de pandemia, temos alguns assuntos aí para abordar, algumas ideias para colocar em circulação, aí, em diálogo.
Eu tô bem enferrujado, assim, mas eu quero, gostaria que a gente voltasse a gravar de novo mais vezes, né? Porque acho que vai ser bom pra nós isso, né? Esse exercício aí de conversar, de gravar.
A maneira da gente manter, né, o contato, mesmo cada um na sua casinha, pelo menos é uma maneira da gente bater um papo, trocar uma ideia, né?
É, eu penso também até de... Pra, se uma pessoa escutar, já ajuda também ela a passar por isso também, né? Por essa quarentena, por isso que a gente tá passando, então... Acho importante, né, a gente fazer mais isso. Vamos para as indicações, então, tá, gente? Eu vou indicar aqui um álbum de música, um álbum de rap, do Fábio Brasa. É um cara que eu descobri na quarentena, assim. E eu acho ele muito bom com as palavras, assim, e as letras bem, bem legais, assim. Então eu vou mandar o álbum Epopeia da Poeira Cósmica, do Fábio Brasa. É muito bom. Ele fala sobre coisas filosóficas, sobre o mundo, sobre o Big Bang. É bem legal a maneira como ele cria, assim, como ele explica sobre a criação do universo físico e também como ele explica sobre filosofia e faz uma mescla disso, sabe? Então, recomendo este álbum desse cara que eu tô conhecendo e tô curtindo muito.
Legal.
E tu, Jéssica, o que tu vai recomendar?
Bom, eu vou recomendar um filme chamado Nunca Visto, que é do cinema espanhol, é uma comédia, e tem na Netflix. Ele é bem interessante, tem umas cenas assim muito hilárias, e conta a história de uma população minúscula, de uma cidade que recebe algumas pessoas estrangeiras e tal, e eles têm que lidar assim, com esses estrangeiros que recebem. E é muito interessante o filme, assim, e super engraçado. É bem massa.
Nossa, eu gosto muito desse tipo de premissa, assim. Nunca visto?
Nunca visto.
Vou abrir um parênteses. Vocês assistiram o Poço ou não?
Eu não vi.
Ainda não, não consegui assistir ainda.
Não.
Eu não quis assistir.
Tá, não, porque eu gostei muito desse filme. Ele tem uns bagulho bem, bem gore.
Mas ele é de terror ou não?
Ele é de tudo. Ele não é de terror, mas ele tem umas cenas bem difíceis de engolir.
Tá, mas não é tipo de espírito, essas coisas?
Não.
Ah, então pra mim tá de boa. Não tem problema com espírito.
O seu problema é com espírito.
Com almas penadas, tirando isso, tá de boa.
Por que que é alma penada, será?
Ah, não sei.
Alma penada, pois é, né?
Que é a digna de pena, será?
Ou que tá cumprindo uma pena?
É, eu pensei, mas será que não seria a penada daí?
A que tá cumprindo, deve ser isso.
É, a penada.
Alma, mas será que não é aqueles negócios que vai... Fui almoçar, será que não é tipo almoçar? Você lembra daquele que tinha uma placa? Aqui?
Não lembro, mas eu não entendi a relação.
Tipo, foi se criando,
foi falado tanto que
virou outra coisa. Porque o A do alma, do final do alma, se junta com o A do apenado, né? Deve ficar alma penada.
Vou botar no Google, agora eu fiquei curiosa.
É, mas eu acho que tu matou a charada aí, Jéssica. Eu acho que é de pena mesmo. De estar cumprindo uma pena.
Até dei um Google aqui, mas não achei. Só explica o que é. Ah, espírito. Sim. Que perambula sem rumo. Tá, isso a gente sabe. Qual é o... Da onde que veio, né?
Aqui, ó, cumprindo penitência.
Então tá, e tu, Dani, o que tu vai indicar?
Eu vou indicar uma série muito amorzinho, que ela não é nova, e só que eu descobri esse ano, que é a Anne with an E, tem na Netflix. Não sei se vocês já assistiram.
Eu assisti, muito fofo.
Eu não vi, mas tá na lista.
É, ela é muito encantadora. Ela conta a história de uma órfã que é adotada por engano, por um casal de irmãos. Casal não, né? Por uma dupla de irmãos. E ela muda a vida deles. Eles são, tipo, extremamente conservadores, reprimidos. E ela é, sei lá, tem uma personalidade mega progressista, sabe? Então... Ah, é muito foda. Não vou entrar muito em detalhes pra não dar spoiler, mas... E o que é mais legal é que é baseada num livro, que é N, de Green Gables, e é do início do século XIX. Então isso torna mais especial ainda, porque realmente eram ideias progressistas da época, sabe? Não foi uma coisa criada agora com ideias de agora.
É baseado numa fantasia ou em fatos reais?
É fantasia.
Eu nem vi a série, né? Então não tenho noção. Vai que tem viagem no tempo e eu aqui pergunto, não, é baseado em fatos reais. Claro que não.
É, não. Não, mas é.
Mas assim, eu não olhei, mas só de olhar pro rosto daquela menina, eu já fico muito feliz. Ela é muito carismática, assim.
Ah, é muito lindo. Eu olhei com o Dudu, a gente olhou, tipo, a gente maratonou, terminamos em uma semana, eu acho. Todas as temporadas, e até tava rolando um abaixo-assinado, porque a Netflix acabou encerrando, de uma maneira bem bizarra até, a série, e tava rolando um abaixo-assinado pra eles voltarem, porque foi cancelado.
Como dá esse cancelamento de série,
pois
né?
É.
Tá bombando a série.
Infelizmente.
Cancelam. Eu não sabia disso, nunca tinha sido cancelada.
Sim, ela foi cancelada, e eu não sei, tipo, eu não sei como é que funciona, né, se os parâmetros deles, né, pra cancelar imagino eu que sim, né? Que seja audiência mundial, mas eu sei que aqui no Brasil a série tem fã pra caramba.
Pois é, eu conheço muita gente que gosta. Eu assisti junto com a minha mãe.
Tu assistiu já?
Eu assisti junto com a minha mãe. A gente viu toda ela e minha mãe adorou.
Ah, eu adoro. Sou muito fã.
Mas tu assistiu tudo daí, Dani?
Sim, assisti tudo. Assisti uma vez sozinha e depois assisti com o Dudu.
Ah, eu nem falei, mas eu voltei a reassistir. Tô reassistindo de novo a trilogia do Senhor dos Anéis. Bah, muito, muito bom. Assim.
Ah, é? É sempre bom, né? Sempre bom dar uma olhadinha. Ah,
nossa, chorei, assim. Bah, no condado, como é bonito aquilo.
Ah,
assista,
e tudo,
assista
né?
O Senhor dos Anéis, gente. Quem não assistiu, assista. Bah, o Gandalf? Nossa, o Gandalf,
a trilha sonora.
Que mago.
A trilha é muito boa.
Muito lindo, muito lindo.
É tudo, né?
Os hobbits, tá louco. Mas então, era isso?
Acho que sim, né? Essa volta e meio no susto, né?
É, a gente não vai falar sobre feedbacks, porque se existiu algum, deve ter se perdido no tempo. Mas vamos fazer um convite, assim, de todos os nossos ouvintes se ouvirem isso aqui pra falar como tá sendo a quarentena, se querem. Falar alguma coisa, mandem e-mail, falem no WhatsApp, falem no, no Instagram.
Então, nosso Instagram é o fora de tudo junto, ponto forma. Mas se botar lá fora de forma, o podcast já vai abrir. E o nosso e-mail, então, é o contato, _, fora de forma, tudo junto, @outlook.com.
Tá. Aqui a gente é fora de forma.
Então tá, amiguinhos. Muito obrigada por terem escutado até aqui.
E tchau, né, gente?
Tchau.
Eu nem dei tchau.